para que nós possamos sentir as bênçãos, as luzes do mais alto, que são jorradas sobre nossas cabeças. E vamos mentalizar a imagem do Mestre Jesus, o seu olhar misericordioso sobre todos nós, e vamos então juntos com nossos mentores, com os nossos trabalhadores da tarde de hoje, com aqueles que trouxemos pelo amor ou não, vamos todos em direção ao olhar do Mestre. Senhor Jesus, gratidão, Senhor, planifica nossos corações nesse momento, Mestre querido. A gratidão é imensa pela nossa vida, por todos os momentos que passamos nessa caminhada, pelos nossos problemas que sabemos que são necessários para a nossa evolução. Gratidão, Senhor, pela natureza maravilhosa que podemos desfrutar tudo gratuitamente pela benevolência do céu. Nesse momento, Senhor Jesus, nossos corações estão em festa, unidos nesse clima de harmonização e fraternidade que tanto precisamos para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Por isso, Mestre, nesse momento, nos pedimos o vosso amparo. Nos pedimos a vossa proteção, Mestre Divino, para que possamos entender a nossa missão, para que possamos ver em cada uma das pessoas que nos cercam um irmão em Cristo, para que possamos, Senhor, ser felizes, procurarmos a felicidade, aquela felicidade que vem em vós. Como a conseguiremos, Mestre? Como a encontraremos? Seguindo os vossos ensinamentos, procurando experienciar os vossos ensinamentos. Dai-nos essa força, Senhor. Dai-nos a fortaleza da fé, para que nós possamos sentir fortes e dignos por sermos filhos de Deus. Pedimos então, Senhor, a proteção dos nossos parentes, amigos, aqueles que não são nossos amigos, pelos trabalhadores da casa de Cícero Pereira, dos dois planos, e pelo nosso Brasil. Que as bênçãos do céu nos envolvam a todos. Por isso, por fim, nos pedimos, seja conosco, Mestre amoroso, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos escutar a palavra do Evangelho que o nosso irmão Sérgio já abriu e aquela
que serão
para hoje.
Boa tarde, queridos irmãos. Hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, o Cristo Consolador. E ele fala sobre o jugo leve, o item 1 e o item 2 desse capítulo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargo. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele emanada. O seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Graças a Deus.
Graças a Deus. Obrigado, Sérgio. Bom, meus irmãos, nós trazemos mais uma vez hoje com muita alegria a nossa querida irmãzinha Elda Evelina Vieira, que é do irmão Estevam e também do Cícero Pereira. Vamos escutar. Ela tem um folderzinho, ela distribuiu, quem não tiver aqui na mesa tem. Vamos acompanhar as reflexões que ela trouxe e aprender com elas. Seja bem-vindo.
Não é aprender comigo, não.
Não, aprender com as reflexões. Com você também.
Quem sou eu? Mas o tema que a gente escolheu para hoje é saber escutar. Ok? Então vamos lá. É saber escutar. Mas eu vou ousar aqui fazer uma linkagem ou uma conexão com o que foi dito sobre o mal que existe em nós logo no início. Eu assisti a uma palestra na sexta-feira passada, que a palestra toda foi só sobre parte de um versículo em Mateus, onde Jesus ensina a oração dominical, ou Pai Nosso. Qual seria essa pequena parte de um versículo onde Jesus fala, ao final da oração dominical, livra-nos do mal? Muitas vezes a gente ora o Pai Nosso e quando pede livra-nos do mal, pensa sempre que Deus tirar de nós o mal que existe à nossa volta e que nos está fazendo mal. Normalmente essa é mais ou menos a visão que a gente tem da prece, concorda comigo? Mas não é esse olhar que a gente deve ter sobre a prece, Pai Nosso, quando Jesus diz, livra-nos do mal. Nós, ao falarmos com Deus, isso, livra-nos do mal, nós devemos estar dizendo a Deus, livra de mim todo o mal que existe em mim. É essa a leitura que a gente deve ter da oração dominical. Porque a gente não vai querer que Deus, ou muitas vezes a gente quer, mas não é esse o desejo que devemos ter, de pedir que Deus tire o mal que existe à nossa volta que nos está prejudicando. Mas devemos estar mentalizando nesta prece, Pai, faça com que eu consiga me libertar de todo o mal que existe em mim. É essa vontade que devemos expressar ao Pai ao rezar ou orar o Pai Nosso. Então agora vamos para o nosso tema. E como é saber escutar? Espero que vocês tenham sabido escutar essa sugestão da leitura sobre o Pai Nosso. Saber escutar. Eu vou ler aqui um texto de Emmanuel, que é exatamente, o título é Ouvidos. Ele nos traz aqui algumas reflexões interessantes em frases muito curtas e muito, de forma muito objetiva, como Emmanuel sempre o é. O que é, como nós nos comportamos com relação aos ouvidos ou ao ouvir? Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Isso é Jesus em Mateus 11:15. Ouvidos, toda gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Eu vou fazer uma pausazinha após cada frase dessa de Emmanuel para a gente refletir e depois mais à frente eu vou ver o quanto é importante essa pausa para que prestemos atenção. Não à minha voz, mas ao que está sendo dito. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção. Ouvidos de festa. Ouvidos de mexericos. Ouvidos de pessimismo. Ouvidos de colar às paredes. Sabe aquele gesto assim? Para ver se a gente está ouvindo alguma coisa além, não é? Ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus. criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Que tipo de ouvidos nós estamos tendo em nossas vidas? Ah, aqui, Emmanuel, olha que esse livro foi escrito 1940 e alguma coisa. Como está atual, né? Nós não mudamos muito de lá para cá. A gente acha que mudou. Mudou em várias coisas. Mudou na tecnologia, mudou na forma de ver as coisas, na forma de nos portarmos, porque a tecnologia e as redes sociais nos mostram formas diferentes de ver a vida. Mas no fundo mesmo da nossa alma, ainda somos praticamente os mesmos. Revivendo aqui e refletindo um pouquinho de cada essa frase. Ouvidos que apenas registram sons. Como é o nosso dia a dia? Na conversa que a gente tem com as pessoas. Aí um amigo chega, quer contar algo. A gente ouve, mas não presta atenção. A gente nem sabe exatamente do que ele está falando. E boa parte das vezes, um amigo nos procura para que seja ouvido, porque tem algo importante para contar, compartilhar, perguntar, querer um conselho, ou querer só um outro amigo. Como é que nós estamos nos portando nessas condições? Para que a gente ouça um amigo, ou ouça alguém que nos procura, que está em dificuldades, com vontade, com desejo, com necessidade de se expressar, não basta só a gente estar olhando para ele e ouvindo sons. Nós precisamos ter empatia com essa pessoa que está nos procurando. E ter empatia é sentir o que o outro está sentindo. É perceber qual é a dor que ele está querendo nos oferecer, não no sentido de oferecer para termos, mas nos oferecer para que compreendamos o que ele está querendo nos contar. Precisamos saber ouvir. Não só ouvir os sons, mas compreender o que está sendo dito, tentar compreender se o que o amigo está nos contando é uma dor ou é uma alegria, mas ele está querendo compartilhar, então precisamos estar atentos e mostrarmos que estamos dando importância àquilo que está sendo oferecido. Mas nem é só amigo. Família. Chega o marido, ou a esposa, o companheiro, o filho do trabalho ou da escola e quer contar algo para nós. A gente está cheio de tarefas, sejam domésticas, de trabalho, traz trabalho para casa, né? Às vezes acontece, hoje eu acho que acontece mais do que em outras épocas. E a gente não dá tempo, não dá ouvidos, literalmente falando. A gente faz de conta, não intencionalmente, mas por uma forma de hoje a gente seguir a vida. Será que nós estamos prestando atenção nas pessoas com quem a gente vive? E está conhecendo bem a dor de cada um ou a alegria de cada um? Porque às vezes não é só dor que o outro quer nos trazer. Quer trazer o prazer de ter conquistado algo fora, seja uma nota boa, seja uma promoção no trabalho, seja por ter feito algo de bom na rua, no caminho, e quer compartilhar, e às vezes a gente não ouve direito. A gente só faz que está ouvindo. Como eu repeti, nem sempre intencionalmente esse faz que. É uma reação, muitas vezes, natural da nossa parte. Então, precisamos ver, estamos escutando as pessoas com quem nós convivemos? Será realmente? É uma reflexão que eu quero que cada um leve. E vamos continuando. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Esses escandalosos aqui não é só, como a gente fala assim, ah, isso é muito escandaloso. Geralmente a gente tem uma percepção ou uma conotação diferente quando a gente fala escândalo e escandaloso. É sutil. Escandaloso pode ser algo assim, fez alguma coisa errada no sentido moral, o sentido emocional. Mas escândalo é qualquer coisa que fira alguém ou a sociedade. Não é? Então, às vezes, a gente presta muita atenção ao noticiário. E o noticiário nos traz, muitas vezes, ou quase sempre, notícias que mexem emocionalmente conosco de uma forma negativa. Concordam comigo? Seja um acidente, seja um crime, seja a atuação de alguém no combate ao crime ou várias outras situações que às vezes não vale nem a pena a gente enumerar. E essa conexão que nós fazemos com esse tipo de notícia é muito importante que a gente preste atenção. Então vamos lembrar hoje que é reunião de desobsessão, certo? Então eu vou fazer um pequeno toque com relação a esse assunto que eu acho de muita importância. Se eu estou assistindo a um noticiário e nesse noticiário há pessoas envolvidas que estão promovendo escândalo, normalmente qual a reação que boa parte das pessoas tem? Pensam mal da pessoa, criticam a pessoa ou as pessoas, começam a fazer mil comentários negativos a respeito do que está acontecendo. E a gente vai se envolvendo numa nuvem sombria que nós chamamos para nós mesmos. Se eu assisto ao jornal e vejo um crime, e vejo o criminoso, porque o jornal às vezes tem assim, uma vontade imensa de mostrar toda a cena. E se nós não tivermos cuidado e tivermos serenidade, e não buscarmos em nós a compaixão, o entendimento, nós começamos a emitir para essas pessoas que estão ali pensamentos negativos e profundos, intensos e densos. O que vocês acham que nós estamos promovendo naquele momento? Uma pausa para vocês refletirem, para ver se vocês concordam com o que eu vou trazer. Eu estou olhando a TV, eu estou vendo aquela cena, começo a compartilhar sentimentos sombrios entre as pessoas que estão à volta. E às vezes não preciso nem de falar, só estar pensando, porque nós sabemos, a partir do que nos ensina Kardec e os espíritos, que pensamento, ele cria, é uma força criadora. O nosso pensamento é tão forte que nós podemos manipular, sem acessos consciência, boa parte das vezes sem consciência disso, manipular o fluido em que nós estamos e criar matéria. Matéria que o mundo espiritual tem extrema dificuldade para dissolver. Quem já leu o livro Nosso Lar vai se lembrar de cenas em que ocorre de André Luiz e um grupo de socorro com alguns animais em formas de pássaros a tentar engolir e destruir pensamentos que foram materializados em formas sombrias. Nosso pensamento é criador. Então, quando nós viemos aqui, vamos colocar, nós viemos aqui para buscar nosso apoio, nosso auxílio ao grupo espiritualmente, porque percebemos algum envolvimento de espíritos não agradáveis para nós, mas que são nossos amigos espirituais de outras vidas, que nos encontraram em determinado momento, agora, nos reconheceram. E essa conexão se dá por algo que aconteceu no passado, em outras vivências de outras vidas, experiências no corpo, mas também essa conexão ela fica mais intensa e mais possível pelo nosso comportamento. Nós formamos um imã, nós ficamos imantados se estivermos vibrando na mesma intensidade do que esses que estão nos procurando, buscando de alguma forma nos cobrar. Então é importante que nós, numa reunião dessa, tenhamos sempre muita preocupação com o nosso ser, nossa alma, o espírito encarnado nesse corpo, como é que eu me comporto no meu dia a dia a ponto de imantar a aproximação dessas pessoas ou desses espíritos comigo. Eles vão nos procurar, nos achar e pode até estar à nossa volta, mas só nos envolve e nos prejudica se nós permitirmos. A opção é nossa. Nós é que escolhemos como nos portar. Porque eles podem querer fazer algo conosco, mas eles não vão dar conta de fazer se nós estivermos bem. Então, ao ouvirmos algo, um comentário, um escândalo ou situações escandalosas, que é o caso aqui da leitura no Emmanuel, nessa frase, qual é o nosso comportamento nesse momento? Eu estou em paz? Mesmo com a dificuldade que está sendo expressa ali, eu vou conseguir manter o meu equilíbrio? Se eu mantiver o meu equilíbrio apesar da notícia, então eu não vou ter esse envolvimento sombrio, muito pelo contrário. Vamos ser instrumentos de aprendizado para essas entidades que nos procuram. Porque elas ficam muitas vezes séculos procurando por aquele que fez algo por ela numa outra vida. Séculos ou milênios. E um dia encontra. Vamos imaginar nós aqui. Um dia nos encontra aqui e nos reconhece como sendo aquele espírito com quem tem uma dívida ou que tem uma dívida com ele. Mas se nos encontra e nos percebe diferente daquele espírito que foi com quem teve um deslize, que teve um problema ou que foi prejudicado por ele, e percebe que nós estamos num outro nível de vibração, que nós estamos amando, nós estamos tendo compaixão, nós estamos tendo empatia com o sofrimento do outro, o que vai acontecer? Ele vai estranhar, poxa, esse espírito não é aquele, é outro. E vai ficar nos observando, vai nos escutar, tentando trazer para o tema, e vai perceber que nós mudamos. E a partir de um determinado período em que nos observa, nos escuta, presta atenção na nossa vida, como é hoje, ele está aprendendo conosco. Então ele deixa de nos perceber como um instrumento de mal ou do mal em outras vidas e começa a nos reconhecer como um instrumento do bem nesta vida. Percebe a diferença? É um salto incrível. E passamos a ser instrumentos de amor, de aprendizado para esse espírito. Será que eu fugi muito do escutar? Eu acho que não, porque eu passei do escutar na televisão algumas notícias. E essas reflexões fazem conexão com isso. Continuando, porque daqui a pouco termina e eu me empolgo. Vamos lá. Ouvidos de festa. Ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, que é o nosso dia a dia. Propostas inferiores, festa e convenção, nosso dia a dia. Nós podemos tentar nos afastar ou mudar o nosso foco de vida, o nosso foco de pensar, o foco de escutar. Se a gente sabe que uma determinada matéria na TV ainda não estamos conseguindo nos libertar desse encadeamento de ver lá e começar a pensar mal ou nos envolvermos, então deixa de ver a televisão. A opção é nossa. Se a televisão nos faz mal, então deixa de ver. Procura coisas boas para se ver. Procura coisas boas para fazer. A escolha é sempre nossa. Ouvidos de mexerico, ouvidos de pessimismo. Pessimismo também é um detalhe, porque quando nós ficamos pessimistas, nós estamos baixando a nossa vibração. E pessimismo tem a ver com falta de fé, falta de confiança, falta de crença num ser maior, falta de crença ou de aceitar que existem espíritos maravilhosos para nos auxiliar, nos envolver, nos ajudar. Então precisamos de prestar atenção no nosso pessimismo, será que eu estou sendo pessimista? Ou eu posso mudar? Não, eu vou ser agora, eu vou ficar com alegria. Não obstante todas as dificuldades que me ocorrem, eu vou ver isso como instrumento de aprendizado meu. Porque as dores que temos, pelas quais temos que passar nesta vida, tem a ver com o nosso aprendizado. Nenhuma dor que sentimos, seja moral, emocional ou física, é nos proporcionado de graça. Nós sempre merecemos por atitudes do passado. E esse merecer não quer dizer que queira mal para nós. Está querendo o bem, que nós acordemos para uma vida melhor. Acordemos para uma vida que pode ser de envolvimento de amor e compaixão com a espiritualidade maior. Porque Deus só nos proporciona algo que seja para o nosso bem. Esta verdade não podemos nunca esquecer dela. Deus só quer o nosso bem e a nossa felicidade, sempre. Se nós não somos felizes, é porque nós ainda não abraçamos verdadeiramente essa conexão com o Pai. As leis divinas estão onde? Na nossa consciência. Todas as vezes em que nós nos encontrarmos pessimistas, infelizes, sabe o que está acontecendo? Estamos falhando no cumprimento de alguma lei divina. Porque nós seremos felizes plenamente quando estivermos cumprindo todas as leis divinas na nossa existência como espíritos. Não é fácil? Não, não é fácil. Existe muito esforço da nossa parte. Existe treinamento, disciplina, existe estudo, existe conscientização, existe muito de nós. Mas é com esse esforço que nós vamos atingir um grau necessário e imprescindível para encontrarmos o reino de Deus que existe em nós. O reino de Deus já está em nosso coração, ou está dentro de nós. Coração não o órgão, evidentemente, mas o coração, essa alma que nós somos. Então, esta alma que somos nós, ela será plena quando conseguirmos cumprir todas as leis divinas. E a cada momento que nós deslizarmos em alguma delas, seja qual for, estaremos, de certa forma, infelizes. Então, é também uma leitura para a nossa vida. Toda vez em que eu me sentir infeliz, vamos prestar atenção. Algo fizemos que não combina, que infringe uma lei divina. É um alerta. Ah, como é que eu sei que eu errei? Um alerta. Eu estou infeliz? Eu não estou em paz? Então, eu fiz alguma coisa que não está certa. É uma chamada. Não é uma boa referência para nós? Nosso dia a dia. Ouvidos de colar as paredes, todo mundo já sabe, não é? Ouvidos de complicar, a gente complica muito a vida, pensando coisas erradas, agindo de forma errada, é uma forma de complicar a vida. Quando eu falei do silêncio, entre uma frase e outra de Emmanuel, há uma reflexão de Rubem Alves. Todo mundo conhece Rubem Alves? Todo mundo conhece o que ele foi na vida? Além de poeta, além de contista, além de romancista, além disso tudo, todo mundo sabe que ele já foi também? Ele já foi pastor presbiteriano, foi pedagogo, um grande estudioso do Evangelho e uma pessoa assim, de uma consciência, eu acho incrível. E ele fala assim, num determinado texto: sempre vejo anunciado, estou falando sobre o escutar, sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Parafraseio o Alberto Caieiro, e aí ele cita: não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, reforçando aquilo que eu disse logo no início. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Uma dica para saber ouvir: ficar em silêncio. Porque nós, em silêncio, teremos mais condições de ouvir, compreender, assimilar e dar um retorno, como ele disse aqui, não é um retorno verbal, que é um impulso que nós temos, mas um embolso de carinho, de amor, de respeito, de compreensão. Porque se nós não criarmos essa empatia, a gente não vai até aquele amigo e dar um abraço. O abraço é algo, é uma energia que atrai, né? E a gente atrai e é atraindo. E não está na consciência, no consciente. É um impulso do coração. E para ter esse impulso do coração, a nossa alma tem que estar em silêncio, senão não acontece. E acrescenta Rubem Alves: não basta o silêncio de fora, é preciso o silêncio de dentro. Ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Então, depois que eu li isso há um bom tempo, e outras coisas que ele fala a respeito disso, eu uso uma técnica, se eu posso chamar assim, que quando eu estou lendo alguma coisa que eu quero que preste atenção e pense, eu dou uma pausazinha. Porque reforça em vocês de que ela está falando. Porque uma pausa é uma parada naquilo que está sendo dito. Então algo estranho acontece e vocês fazem: o que, que é? Aí vocês vão prestar atenção, entendeu? É uma dica, né? Ben Alves já nos deu essa dica aí. Então, aí ele diz que quando ele começou a fazer esse silêncio, percebendo, ele começou a fazer isso, e ele então viu que ele começou a ouvir coisas que ele não ouviria antes. Fernando Pessoa conhecia a experiência e se referia a algo que se ouve, e agora já não é Caieiro, mas se referindo ao poeta, conhecia a experiência e se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras, no lugar onde não há palavras. Percebeu? A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos, do falatório, dos saberes, da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Vê a importância do saber ouvir, do silêncio. E ele acrescenta: para mim, Deus é isso, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros, a beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam no contraponto. Ouçamos os clamores dos famintos e dos despossuídos de humanidade que teimamos a não ver nem ouvir. É tempo de renovar, se mais não fosse a nós mesmos, e assim nos tornarmos seres humanos melhores para o bem de cada um de nós. Trazendo um outro olhar sobre o saber escutar, que nós falamos aqui desse escutar entre seres encarnados e desencarnados do nosso dia a dia. Mas também precisamos saber ouvir o que está dentro de nós, que ele até se refere a isso, ouvir o nosso íntimo. E também saber ouvir as intuições que nos ocorrem. Porque muitas vezes nós não ouvimos os nossos amigos espirituais, nossos anjos, nossos protetores, nossos guias, porque nós não trazemos a alma em silêncio. E para ouvirmos essas intuições e podermos aprender e até nos conduzirmos melhor no dia a dia, precisamos aprender a nos silenciar. E tem Não sei se vocês costumam cantar esse hino, eu não vou me atrever a cantar. Já cantei muito, mas hoje em dia eu não vou me atrever, eu acho que já passei. Mas a letra é assim. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas brilhantes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no perfume suave da flor. Vejo Deus no sentir, companheiro, a dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Para nós ouvirmos Deus, para nós vermos Deus, para nós sentirmos Deus, mesmo que seja desta forma, no murmúrio, no ciclone, nos cantares, etc., precisamos trazer a nossa alma em silêncio para nos encantarmos com aquilo que a natureza nos oferece. Muitas vezes a gente passa batido por um cantar de pássaros, por uma nuvem bonita, às vezes até em forma de alguma coisa agradável. Eu, uma certa vez, numa viagem, eu estava saindo do hotel para um passeio, olhei para o céu, a nuvem estava em formato de um anjo, literalmente. Eu fotografei. Cabeça, as asas e o corpo. Para mim foi uma emoção assim, e eu falei para a guia, espera aí, porque agora não vai dar para eu entrar não, porque eu quero ver. E eu não veria se eu estivesse com pressa. Às vezes a gente fica com pressa em não ver as coisas. Não vê uma flor bonita, não é? Não ouve o murmurar de um rio que está cantando à nossa volta. Para isso, nós precisamos silenciar a alma e buscar um contato mais profundo com o plano espiritual superior. Que saibamos aprender a ouvir, que consigamos silenciar a nossa alma e, não obstante isso, fazer as nossas tarefas do dia a dia, mas com calma, com serenidade e buscando ouvir as pessoas, ouvir a nós mesmos e ouvir o plano espiritual maior a tentar nos auxiliar e às vezes a gente não se dá conta. Que a paz esteja com todos.
Muito obrigada, minha irmã. Temos muitas reflexões para fazer hoje, mas ela nos trouxe uma parte muito importante da nossa vida. É o saber ouvir, ouvir a si mesmo e ouvir as pessoas que nos cercam. Tudo que ela falou faz parte do nosso cotidiano, tenho certeza. E vale a pena nós rememorarmos essas reflexões, porque só temos que aprender. E falar com Deus no silêncio do coração é a coisa mais linda que a gente pode fazer todas as noites antes de dormir e quando acordar. Agradecer a Deus pela vida. Muito obrigada, minha irmã. Então, encerrando essa parte do nosso trabalho, vamos voltar a palavra para a nossa irmãzinha para nos conduzir na prece.
Estão buscando silenciar nossa alma, né? Nossa mente. Procurar sentir a presença amiga, nossos guias, protetores aqui presentes nesse trabalho. E nos envolvendo com muito amor e buscando no silêncio esse contato com o Pai. Pai amado, gratidão sempre. Gratidão por estarmos vivenciando essa experiência no corpo físico, que nos proporciona oportunidades maravilhosas de aprendizado, de refazimento, de resgate, de convivência, tanto no meio familiar, com amigos, que não foi por acaso que estamos nesse círculo, que saibamos compreender e entender o que estamos aqui, o porquê. Qual é o nosso papel? agradecemos. Amado Mestre Jesus, também gratidão. Gratidão pelos ensinamentos que nos foram proporcionados. Gratidão por ter estado conosco. Sabemos com dificuldade, porque vir de um plano espiritual tão elevado e conviver conosco num plano ainda tão material, uma prova de amor imensa por todos nós. Gratidão. Gratidão pelos nossos amigos espirituais que nos envolvem, nos orientam, nos intuem, estão sempre ao nosso lado, que saibamos compreender essa presença amiga, compreender a missão de cada um deles conosco e a partir daí compreender a nossa missão também para com eles. Gratidão sempre e que possamos caminhar nessa nossa jornada terrena com novos olhares e com novos ouvidos, para que possamos realmente vivenciar essa experiência de uma forma eficiente, cumprindo etapas com amor, com muita paz, tolerância, indulgência, carinho, para que consigamos encontrar, perceber e descobrir esse reino de Deus que está dentro de nós. E que a paz, então, seja o nosso instrumento de paz e de luz. Que assim seja. Graças a Deus.
Muito obrigada, minha irmã. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe. Tenham todos uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser.